As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Hertz avança em primeira mão. O primeiro-ministro António Costa irá estar em Tomar nesta segunda-feira, no caso concreto de visita ao Centro de Formação Profissional em Marmelais. Esta presença, que ainda está envolta em algum secretismo, deverá confirmar-se oficialmente dentro das próximas horas. Por aquilo que a nossa redação apurou, o governante deverá marcar presença na referida estrutura durante o período da manhã. Na sequência da greve climática estudantil, momento internacional em que Tomar foi uma das cidades portuguesas a intervir, um grupo de cerca de 6 dezenas de alunos dos 2 agrupamentos do concelho propôs-se realizar uma atividade de limpeza nas ruas da cidade, que decorreu no último dia de aulas do 2º período, em articulação com o município Nabantino. O objetivo foi fazer algo em benefício de toda a comunidade e do ambiente, mas também sensibilizar os mais jovens, os cidadãos do futuro, no sentido de não deitarem o lixo para o chão e de reciclarem. Segundo o grupo, tratou-se assim de um ato de civismo importante na formação dos alunos enquanto bons cidadãos. Para além disso, é importante referir que esta atividade surgiu no âmbito da greve climática estudantil para que se perceba que os estudantes e jovens não pretendem apenas manifestar-se contra a inércia dos políticos em relação às questões ambientais, mas tomar ações concretas que envolvam a comunidade e ajudem o meio ambiente. Não obstante as condições climatéricas adversas, os participantes demonstraram uma adesão e um afinco na realização da atividade que surpreendeu os próprios organizadores. Espalhados com grupos de 6 pela cidade, os alunos, munidos de 3 sacos com uma capacidade de 100 litros para que fosse feita a separação do lixo e mais um saco para o lixo orgânico, apanharam os resíduos que conseguiram durante aproximadamente 3 horas, tendo sido recolhidos no total 9 sacos com plástico, 2 com papel, 1 com vidro e 3 com lixo orgânico, os quais foram devidamente enviados para reciclagem.
Rádio Web, a primeira a informar.
O jovem incendiário de 22 anos, detido em julho último em Tomar pela Polícia Judiciária, fica com pena suspensa de 5 anos. Assim ficou decidido em julgamento no Tribunal Judicial de Santarém, altura em que se deu desta forma um voto de confiança para a reabilitação do munícipe tomarense, apanhado pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, pela autoria de alguns incêndios na freguesia de Casais, Alviubeira, precisamente na localidade de Ganados, a 17 de julho de 2018, tal como a Hertz avançou em primeira mão. Na altura, a PJ adiantou à nossa redação que o jovem atuou num quadro depressivo, sem justificação plausível, usando um isqueiro e ateando o incêndio numa zona de mato e eucaliptos. Dessas diligências desenvolvidas, apurou-se que o jovem foi também o autor de mais 2 incêndios florestais ocorridos na mesma zona nos dias 6 e 12 do referido mês. Os fogos só não tomaram maiores proporções devido à pronta intervenção dos bombeiros da Afocelca e do GIPS da GNR, que rapidamente procederam à sua extinção, refere a Polícia Judiciária, que considerou ainda que os incêndios constituíram um perigo real para pessoas e bens. O jovem empregado de restauração cumpriu prisão preventiva num hospital prisional.
Rádio Air, informação.
A Serrada dos Cães, junto ao Castelo Templário de Tomar, recebeu a apresentação de mais uma peregrinação solidária a Fátima, que será a 17 de maio. Iniciativa a cargo de um grupo de amigos e que nesta fase conta com os apoios dos agrupamentos de escolas do concelho, assim como da Associação Luís Boa Vida, cujo fundador foi um dos grandes impulsionadores desta caminhada. Os lucros revertem em favor da Cáritas de Tomar, à semelhança do que aconteceu nas últimas 3 edições. Célia Boné, da Cáritas, precisamente, deu pontapé de saída à apresentação desta iniciativa.
Uma peregrinação organizada por um grupo de amigos e com o apoio de várias instituições, nomeadamente os agrupamentos de escolas de Tomar, os escuteiros, a Associação Luís Boa Vida. Portanto, esta peregrinação, tal como as 3 anteriores, o dinheiro recolhido reverterá para a Cáritas de Tomar, portanto para os utentes da Cáritas. Portanto, estamos aqui para agradecer, para pedir a ajuda da comunicação social para divulgar esta nossa peregrinação, pedir às pessoas para colaborarem e participarem connosco, que tem corrido muito bem todas as outras peregrinações. Vou dar a palavra aos meus colegas de painel, digamos assim, que vão falar um bocadinho sobre como é que se vai desenrolar toda a peregrinação.
Joaquim Palricas, outro dos membros desta caminhada, abordou a iniciativa numa perspectiva de defesa da saúde de cada um, deixando conselhos para quem irá participar, então, nesta caminhada.
Portanto, o exercício físico, mas de uma maneira responsável, no fundo, inteligente. E, portanto, é importante não correr riscos. Se calhar, avaliar o estado de saúde, fazer ver a nossa condição física, controlo e da medicação e verificação da medicação que eventualmente as pessoas estejam a tomar, se calhar era bom fazer-se uma consulta ao médico de família, porque a distância e a duração desta caminhada não é assim tão curta como isso e, portanto, alguém que não esteja devidamente preparado pode causar problemas. São mais ou menos 30 quilómetros, são no mínimo 6 a 7 horas de caminhada e, portanto, se não se estiver em condições, podem-se correr riscos.
Isabel Boavida, presidente da Associação Luís Boavida, recordou a boa disposição com que o seu marido participava nesta iniciativa.
Esta iniciativa nasceu há alguns anos atrás, da conjugação das vontades de um grupo de amigos que levou esta iniciativa por diante ao longo de vários anos. Como todos sabem, entre esses amigos estava o meu marido, o Luís Boavida, que foi também, portanto, um dos mentores desta iniciativa, que organizava e participava nela com uma alegria e com a boa disposição que todos nós lhe conhecíamos. Como também já foi divulgado recentemente, eu e o grupo também de amigos demos continuidade à associação que ele criou, ainda em vida, a Associação Luís Boavida, e é nessa qualidade que eu hoje estou aqui. A associação vai acompanhar e vai colaborar em tudo o que puder com a peregrinação a Fátima. Se ele cá estivesse, estaria aqui com toda a certeza, mas onde estiver estará muito feliz e muito contente por ver que a sua associação está aqui presente. É uma forma também de o homenagear e é uma forma também de colaborarmos, de ajudarmos a contribuir para o bem comum.
A fechar, Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, deixou o convite para quem quiser preparar-se para esta caminhada.
Participe na quarta peregrinação solidária à Fátima e isso resume-se a dois passos. O primeiro, temos de nos preparar fisicamente e convido todos a fazê-lo de uma forma simples. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes, às 10 da manhã, poderíamos fazer caminhadas com a orientação do nosso colaborador Nuno Costa. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes. Segundo, comprar a pulseira mesmo as pessoas que não queiram ou não possam ir a Fátima, se pretenderem, alguém leva a sua pulseira à Fátima. Vamos ajudar quem precisa, vamos fazer o outro feliz, vamos ser solidários.
A zona industrial de Montalvo, no Conselho de Constância, recebeu mais dois investimentos que, na prática, resultaram na criação de 36 postos de trabalho, com destaque, neste particular, para a empresa Maemor, que se destina à manutenção industrial, eletricidade certificada, automatismos, construções metálicas, metalomecânica e comercialização e reparação de lagares tradicionais e linhas contínuas. Tem 27 postos de trabalho. Segue-se a HJDP, com 9 postos de trabalho, empresa de fabrico e manutenção de máquinas e equipamentos em aço inox. Numa nota de imprensa enviada para a Hertz, a autarquia da Vila Poema refere que este é um investimento essencial para o desenvolvimento do concelho, fomentando a oferta de emprego e criando expectativas de desenvolvimento económico e social que beneficiam toda a população, não deixando de manifestar a sua satisfação pela instalação de mais estas duas empresas na zona industrial de Montalvo, sendo este um sinal claro de dinamismo e atratividade do concelho. Sublinha a mesma nota informativa. As populações estão hoje melhor preparadas do que no passado recente para lidar com incêndios. A convicção é de Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, entidade que promoveu um conjunto de simulacros no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoa Segura, ou seja, locais como Cardal, Val da Figueira, Ribeira, Macieira e Valadas receberam os conselhos que se podem revelar como fundamentais em caso de necessidade extrema, numa iniciativa realizada em parceria com a Proteção Civil. Pedro Alberto, presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, em entrevista à nossa redação, fez um balanço dos simulacros.
E como disse, é verdade, não sabemos quando é que temos verão ou quando é que temos incêndios. De qualquer das maneiras, este programa é mais valia, porque depois de termos passado, digamos, a informação a toda a aldeia e depois de implementarmos também toda aquela cinética necessária para o ponto de encontro, foi uma mais-valia porque as aldeias todas aderiram ao sinal de alerta, todas perceberam o que é que temos que fazer se eventualmente acontecer alguma situação de incêndio que se aproxime das aldeias e todos os habitantes perceberam que é importante também para eles e tivemos o testemunho em qualquer das aldeias, todos pronunciaram e realmente tivemos um dia, digamos assim, não muito bom para estes 5 simulacros seguidos de dia de sábado que esteve a chover, mas com as mesmas a população aderiu e foi uma mais-valia para a população ficar intrusada, caso aconteça alguma desgraça neste ano que estamos a decorrer e a esperar que não aconteça nada de normal. Neste momento pode ser que a freguesia de Ferreira do Zêzere, que claro que tem em algumas das aldeias, ainda há alguns locais por limpar de pessoas que estão no estrangeiro, outros que estão fora daqui, mas praticamente toda a gente que cá habita tem mais ou menos os terrenos todos limpos e vão passando a mensagem uns aos outros. Aliás, um dos objetivos também destas aldeias escuras, pessoas seguras, é precisamente também nos alertarem às autoridades quem ainda não limpou e aos próprios entre os vizinhos que vão cá vindo ao fim de semana, quem tem casas sazonais, vão passando essa mensagem também para que se vá fazendo as limpezas. Penso que neste momento o processo já está bastante avançado a nível de limpezas aqui na freguesia e também no concelho. Também temos feito, para que isso aconteça, várias sensibilizações, temos passado a mensagem, temos passado pelas aldeias, tanto com a GNR como também com a Proteção Civil, e temos passado a mensagem e tem-se visto no terreno que as pessoas têm feito por isso.
Só mesmo para terminar, as pessoas estão mais preparadas do que no passado recente?
Sim, não tenho dúvidas. E tivemos a prova nestes 6 simulacros destas 6 aldeias que as pessoas estão preparadas para isto e perceberam o que é que têm que fazer, que realmente que é a base, digamos assim, é ao alarme deixar as suas casas bem fechadas, janelas, portas bem fechadas e deslocarem-se para o ponto de encontro para realmente depois haver uma decisão o que é que se irá fazer na fase seguinte. E penso que isto foi uma mais-valia e é importante e as pessoas estão preparadas para isto, não tenho dúvidas nenhumas.
A poluição na Ribeira da Boa Água, em Torres Novas, continua a desesperar todos aqueles que têm o seu bem-estar em causa. Não só residentes, mas também quem passa pelo local, sem esquecer a Câmara Municipal, que tudo fez para que o infrator fosse responsabilizado perante um caso em que a saúde pública está em risco. Recorde-se que a Agência para a Competitividade e Inovação, e a APMEI, tinha determinado o encerramento da Fabrióleo, que depois interpôs uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. A ação essa aceito por uma juíza que anulou esse fecho. Ou seja, a fábrica continua a laborar para surpresa e descontentamento de todos quantos acompanham o processo. Segue-se novo recurso, desta feita do IAPMEI. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, em entrevista ao espaço Uma Hora Com, da ERTS, disse não entender a decisão do tribunal, reafirmando que a saúde dos torrejanos não pode ser colocada em causa nem por uma empresa que crie 500 postos de trabalho. O autarca promete total intolerância para quem não cumpre as regras.
Falta justiça, a justiça não se portou bem.
Permitiu exatamente a continuidade.
Permitiu a continuidade, portanto tinha sido, portanto, a primeira sentença, ou melhor, a ordem do IAPMEI para o encerramento da fábrica. O encerramento não aconteceu, houve um recurso e aí a justiça, obviamente, que todas as pessoas e todas as entidades têm direito a recurso e, portanto, foi apresentada uma previdência cautelar por parte da empresa e a juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria aceitou essa previdência cautelar. Obviamente que o IAPMEI já fez um recurso e, portanto, está a tentar que a juíza... Mas quando eu digo, e obviamente que eu tenho que respeitar a sentença de uma juíza, ou de um juiz, mas há coisas que eu não percebo, há coisas que eu não compreendo. E o que não compreendo é que no processo em causa toda a documentação apontava e aponta para que é impossível a legalização daquela fábrica, por deliberação camarária, por deliberação da Assembleia Municipal, por unanimidade, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, e também porque todas as entidades envolvidas, porque há muitos processos de contraordenação contra aquela fábrica. Infelizmente há, era bom que não houvesse, era bom que tivesse tudo a correr bem, ninguém deseja fechar fábricas, a começar por mim. Não sou eu, que não sou técnico na matéria, que diz que a fábrica polui. Portanto, há análises técnicas, há entidades como a APA, como o IAPMEI, que têm a obrigação, e executaram dentro da obrigação, apresentaram a sua decisão, e portanto, com tanta documentação a provar que realmente a poluição era da fábrica e que há a impossibilidade da legalização da mesma, com todo o respeito pela decisão judicial, eu não percebo como é que ela pudesse realmente ter acontecido.
Terá sido das últimas vezes que aqui estivemos em estúdio, ainda este processo estaria algo embrionário, fez questão de sublinhar e de garantir que, e iria provar com ações no terreno isso mesmo, que cria emprego, mas não a qualquer custo, não a um custo que colocasse em causa a saúde das pessoas.
Obviamente, a que é que me vale a ter uma empresa qualquer, agora nem estou a falar da empresa em causa, mas o que é que me interessa ter uma empresa no concelho que dê, que, nem que fossem 500 postos de trabalho, mas que prejudicava a saúde aos restantes? Isto era uma coisa irrealista, nem me quero passar para a cabeça, nem é o caminho que o nosso país deve percorrer. Aliás, há exigências a nível europeu que Portugal tem que cumprir, metas, e não pode, essas metas, que são um bom caminho para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós, obviamente, apesar dos que tenham mais idade, mas que nós temos que arranjar soluções para isso. E as soluções é de intolerância total para quem não cumpre as regras ambientais e que prejudicam a saúde das pessoas. Seja fábricas, sejam produtos postos à venda, e tantas vezes, infelizmente, acontece, essas pessoas e essas entidades têm que ser penalizadas, têm que procurar outro meio de vida, têm que procurar formas de resolver a situação. E alguns até conseguem resolver. O desafio está, obviamente, neles, e uma consciência cívica que muitas vezes não existe. Isso é imperdoável.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Em Almaraz, a 100 km da fronteira de Portugal, existe uma bomba atómica pronta a arrebentar e a espalhar por toda a linha do Tejo até Lisboa um rastro de morte e doença. A central nuclear de Almaraz é a maior central nuclear de Espanha e está mesmo ali ao nosso lado. Inaugurada em 1983 e quase sem investimento desde aí que reforçasse a insegurança, a longevidade da sua elaboração, esta central já devia ter encerrado em 2010, mas continua a produzir energia por ganância de uns e inércia de outros. Há 5 meses atrás, os jornais diziam que o governo espanhol, pressionado por quase todas as associações ambientalistas portuguesas e espanholas, e não só, afirmava ir começar a encerrar as suas centrais nucleares à medida que essas completassem 40 anos de atividade, prevendo-se que os reatores de Almaraz fossem desligados até julho de 2024. Mas parece-me que agora não será bem assim. As empresas que gerem a central não querem ainda o seu encerramento, procurando retirar o maior lucro possível antes que isso aconteça, mesmo ignorando os riscos para as populações, pois preservar a vida parece que não é a sua missão. A nossa tão conhecida empresa espanhola de eletricidade, a Endesa, a quem os portugueses estão a comprar eletricidade, tem pressionado fortemente o governo espanhol para que Almaraz dure até completar 50 anos, esticando o prazo até quase duplicar os 30 para que foi concebida. Essas poderosas empresas, a Endesa, mas também a Iberdrola e o gás natural Fenosa, atualmente já controlam 40% da energia elétrica em Portugal. Apresentam-se como fornecedores de energia verde, mas será que incluía nesse conceito o risco nuclear que estamos sujeitos? A atitude de prolongamento do funcionamento de Almaraz não tem qualquer cor, pois é a mais completa ausência de luz. Para nós, que habitamos na linha do Tejo, representa riscos elevadíssimos devido às radiações que já recebemos e que seriam fatais se ocorresse um acidente grave. Há muito que os perigos de Almaraz deixaram de ser virtuais e se revelam na existência de valores elevadíssimos de radioatividade registados no Rio Tejo, no Zêzere e certamente também no nosso Nabão. A radioatividade é transmitida pelo ar e pela água, com o agravante que a refrigeração dos reatores nucleares de Albarás se faz com as águas do Tejo, que depois são despejadas em Portugal. A acontecer algo mais grave em Albarás, Portugal sofrerá as consequências irreparáveis e Tomar não estará a salvo. Nas negociações que no ano passado decorreram entre os dois países visando o encerramento de Albarás, o governo português tem-se revelado fraco e inábil, enquanto o governo de Espanha capitula face aos interesses das poderosas empresas elétricas espanholas. Ao povo português que é crente, resta acreditar que Deus livrará de todos os perigos, mas àqueles que não têm fé, se aconselha que façam alguma coisa por si próprios e pelos outros.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.